você, nada me resta a não ser a vontade de te encontrar. O motivo eu já nem sei, nem que seja só para estar ao seu lado, só pra ler no seu rosto uma mensagem de amor. Eu me deito, então escuto a mensagem no ar. Tambores rufando, eu já não tenho nada pra te dar, a não ser a vontade de te encontrar. O motivo eu já nem sei, nem que seja só para estar ao seu lado, só pra ler no seu rosto uma mensagem de amor.
Léo Jaime, mensagem de amor.
Difusora, a rádio da melhor música. Difusora.
Tá na rede. Curta e compartilhe. Arroba Difusora FM 101.9 no Insta e Facebook.
Gruger MWM Geradores. Solução completa em grupos geradores, venda, locação, serviços e peças. Consulte-nos www.gruger.com.br. Gruger MWM Geradores. 3376-4447.
Difusora, 2:32.
Difusora, a rádio do nosso tempo.
Difusora.
Thank you.
Pública Difusora.
Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times, I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself.
Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself.
Outra cena. apaixonados podemos sonhar. Eu só quero você e mais nada. Eu só quero você e mais nada. Vida humana, em outra vida humana, que bom seria um dia nós dois.
Certa Difusora, 2h46.
Falls from my eyes.
Difusora.
A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. Os pais sem voz, pais sem voz. Não é paz, é medo, 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 medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. Os pais sem voz, não é paz, é medo, medo, medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, lá, lá, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. As grades do condomínio são pra trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você que tá nessa prisão. Me abrace e me dê um beijo, faça um filho comigo, mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo. Procurando novas drogas de aluguel nesse vídeo coagido, é pela paz que eu não quero seguir admitindo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, lá, lá, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. As grades do condomínio são pra trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você que tá nessa prisão. Me abrace e me dê um beijo, faça um filho comigo, mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo. Procurando novas drogas de aluguel nesse vídeo coagido, é pela paz que eu não quero seguir admitindo. Procurando novas drogas de aluguel nesse vídeo coagido, é pela paz que eu não quero seguir admitindo. Me abrace e me dê um beijo, faça um filho comigo, mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo, domingo. Procurando novas drogas de aluguel nesse vídeo coagido, é pela paz que eu não quero seguir admitindo. Procurando novas drogas de aluguel nesse vídeo coagido, é pela paz que eu não quero seguir admitindo. É pela paz que eu não quero seguir. É pela paz que eu não quero seguir. É pela paz que eu não quero seguir admitindo. É pela paz que eu não quero seguir. É pela paz que eu não quero seguir. É pela paz que eu não quero seguir admitindo.
Na Difusora, o Rapa, Minha Alma.
Você está ouvindo Difusora 101.9.
A sua parceira musical, Difusora.
Curta, compartilhe e fique conectado com a Difusora FM no Instagram e no Facebook. @DifusoraFM101.9.
Você já imaginou dar uma volta ao mundo em 2 horas, sem sair do lugar? No Terra Madre agora você pode. São 8 vinhos, 8 países. Argentina, Portugal, Espanha, Chile, Uruguai, Itália, França e Brasil. Todos na sua taça, à vontade, por apenas R$89 por pessoa. É o Giro ao Mundo. Uma curadoria especial de vinhos artesanais acompanhados da melhor gastronomia italiana da cidade. 2 horas, 8 países. Uma experiência única. Terra Madre Restaurante Italiano. Reserve agora. 3335-6070.
Difusora 133.
ZYO 613. Difusora FM 101.9. Curitiba. A sua parceira musical. Difusora. A seguir, panorama de notícias. Difusora FM.
Muito bom dia, domingo 5 de julho de 2026. Faltam 179 dias para acabar o ano e hoje é Dia Mundial do Biquíni. Confira agora os destaques do panorama de notícias de hoje. Paraná ganha primeiros ônibus superarticulados. Projeto amplia os dados sobre ciência e tecnologia no Brasil. Paraná investe 15% do orçamento em saúde. O panorama de notícias está no ar.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Um caminhão carregado com 2.600 telhas saiu de Curitiba no início da manhã desta quarta-feira com destino a Turvo e Candói, na região Centro-Sul. Até o momento, os municípios contabilizam o maior número de estragos provocados pelas tempestades, com chuvas de granizo e vendavais que se formaram no Paraná nos últimos 4 dias. De acordo com as ocorrências registradas no sistema informatizado de Defesa Civil, o fenômeno se formou em 18 municípios, com 2.600 pessoas afetadas. Na terça-feira, a Defesa Civil Estadual já havia enviado um carregamento de 100 colchões e 100 kits dormitório, com lençol, travesseiro, fronha e cobertor. O coordenador executivo da Defesa Civil Estadual, Coronel Ivan Fernandes, dá mais detalhes.
Foram cerca de 2.600 pessoas afetadas por esses eventos, com destaque principal aos municípios de Candói e Turvo. E hoje pela manhã nós já iniciamos o processo de ajuda humanitária a esses municípios em função do levantamento já iniciado no dia de ontem em relação aos danos ocorridos. Importante reforçar a necessidade de cadastro no 4099 no serviço do SMS para que as pessoas sejam avisadas com antecedência em relação à possibilidade do evento natural que venha a ocorrer na sua região. Importante também colocar as ações preventivas das pessoas para buscar sempre um local seguro caso estejam desabrigadas e se estiverem em casa que permaneçam em suas residências e evite uma exposição ao mau tempo.
A região Centro-Sul foi a mais afetada. Em Turvo, cerca de 30 pessoas estão desalojadas e aproximadamente 100 moradores seguem abrigados temporariamente no Colégio Estadual Cacique Otávio, na aldeia indígena Caingangue, localizada na área rural do município. No município de Candói, o temporal de terça-feira deixou 200 desalojados e 50 desabrigados. Os estragos provocados pela chuva de granizo afetaram 800 pessoas. Uma equipe do estado permanece no município para assegurar as orientações à prefeitura no acesso rápido aos auxílios do governo estadual às comunidades da Paz e dos Despraiados, onde estão concentrados os maiores estragos. Na região sudoeste, houve estragos em Barracão, Boa Vista da Aparecida e Salto do Lontra. O Centro-Sul foi a região mais castigada, além de Turvo e Candói, houve registros em Guarapuava, Laranjeiras do Sul, Marquinho e Prudentópolis. No Centro-Oeste, os prejuízos foram em Roncador e Ubiratã, nos Campos Gerais, em Ponta Grossa e Reserva, no Sul, em General Carneiro, na região metropolitana de Curitiba, Araucária e Lapa. Ao todo, 2.658 pessoas foram afetadas, com estragos em 388 residências e destruição completa de 4 imóveis. Repórter Gabriel Ramos.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Uma nova opção de tratamento para mulheres que sofrem com os sintomas da menopausa acaba de ser aprovada pela Anvisa. Pela primeira vez, o Brasil terá um medicamento não hormonal indicado para reduzir os chamados sintomas vasomotores, como as ondas de calor e os suores noturnos. Estudos apontam que após 4 semanas de uso do fesolinetanto, reduziu em média 53% das ondas de calor diárias. O medicamento age bloqueando a ação de uma proteína chamada neurocinina B, envolvida no controle da temperatura corporal. Ana Paula Tarzitano, médica ginecologista especialista em climatério, explica para quem essa nova alternativa pode fazer diferença.
Essa medicação, ela atua justamente nos neurônios do centro termorregulatório do cérebro, diminuindo ondas de calor, fogachos, suores noturnos, que impactam tanto na qualidade de vida da mulher. Ocorre com mulheres que tiveram eventos cerebrovasculares, cardiovasculares ou antecedentes oncológicos de cânceres hormônio-sensíveis, não podem fazer reposição hormonal e não tinham grandes alternativas para o tratamento desses sintomas, que diminuem muito e impactam demais na qualidade de sono, na energia, na vida completa e global dessas mulheres.
Para além da questão prática, segundo a ginecologista, a aprovação também representa uma mudança importante na forma como a menopausa pode ser tratada.
A chegada desse recurso traz uma mensagem muito importante. Mais mulheres poderão ser acolhidas com estratégias baseadas em evidências científicas. Estamos falando de devolver dignidade, qualidade de vida, uma noite bem dormida, a melhora da energia, da capacidade cognitiva, melhora da sua produtividade, humor, o bem-estar emocional. E cuidar da menopausa é justamente isso, não é apenas tratar sintomas, é permitir de fato que a mulher continue vivendo essa fase com saúde, vitalidade e qualidade de vida.
Segundo a Agência Europeia de Medicamentos, os sintomas associados à menopausa atingem entre 11 e 47% das mulheres com mais de 40 anos em todo o mundo. Como cada mulher vivencia essa fase de um jeito, ampliar as possibilidades de tratamento significa oferecer um cuidado mais personalizado e eficaz. Rede por Elas. Informar é proteger. Denunciar é salvar. Uma campanha do Grupo Rádio Web. Produção e reportagem, Cassie Balog.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Para quem vive no campo, estudar não precisa significar deixar de lado a rotina, os conhecimentos e os vínculos construídos na comunidade. Essa é uma das propostas da Pedagogia da Alternância, modelo que organiza a aprendizagem em períodos realizados na escola e outros desenvolvidos no território onde o estudante vive. A proposta é reconhecer que as famílias e as comunidades também produzem conhecimentos importantes para a formação dos estudantes, como explica a gerente de políticas educacionais da Educação do Campo em Pernambuco, Valdênia Carvalho.
A pedagogia da alternância, ela nasce da comunidade na intencionalidade de aproximar a vida escolar com a vida comunitária, evitando que o estudante, que é um estudante, filho de um agricultor familiar, ele saia do local, do seu território. Então a gente pensa que como potencializar aquele lugar para que quando ele aprender os elementos da ciência, ele possa aplicar e ter uma vida e uma qualidade de vida maior.
Para o coordenador do Centro de Apoio e Defesa da Educação do Ministério Público de Pernambuco, Maxwell Vignoli, é preciso preservar esses espaços para a manutenção de uma identidade étnica.
Uma identidade que se perfaz na tradição, na cultura desses povos, que precisam estar onde eles realmente devem estar. Não com uma perspectiva de algo no futuro, em fora daquela localidade, como se aquilo ali fosse um vazio, e não é. A cultura, ela é repleta de muita riqueza, e essa riqueza precisa ser o combustível para uma autoestima dessa população. E para que isso aconteça, é preciso que as escolas do campo, quilombola, indígena, das águas e das florestas, elas permaneçam onde estão.
O Censo Escolar da Educação Básica de 2025 apontou que mais de 5 milhões de matrículas da educação básica estavam em escolas rurais. O número atende parte de uma população que, segundo o último levantamento demográfico, reúne mais de 25 milhões de brasileiros que vivem no campo. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Iveson Gomes.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O projeto de vacinação Vetmóvel Paraná completa nesta quarta-feira o primeiro mês de operação com resultados expressivos. A iniciativa contabiliza 32.343 agendamentos e 10.111 atendimentos veterinários gratuitos em 18 municípios do estado, coordenado pela Superintendência Geral de Proteção Animal, vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável. A proposta encerra a primeira etapa com forte adesão da população e inicia agora, em julho, uma nova fase de expansão para cidades de maior porte e demanda. Dos atendimentos concluídos até o momento, 7.255 foram a cães e 2.856 a gatos. A fase inicial priorizou municípios com menor índice de desenvolvimento humano e menor oferta de serviços veterinários, ampliando o acesso ao atendimento nas regiões mais vulneráveis. Para o Superintendente Geral de Proteção Animal, Rodrigo Araújo Rodrigues, o desempenho alcançado no primeiro mês demonstra a importância de aproximar os serviços veterinários gratuitos da população e fortalecer a política estadual de proteção animal.
O Vetmóvel Paraná é uma ação do governo do estado que leva atendimento preventivo gratuito para os cães e gatos dos municípios. A vacinação é uma das principais formas de proteger os animais contra as doenças graves, muitas vezes de tratamento difícil e alto custo. Com o apoio dos municípios, conseguimos aproximar esse serviço das famílias, ampliar a cobertura vacinal e fortalecer a política pública de proteção animal do estado do Paraná. A Superintendência Geral de Proteção Animal, nesses primeiros 30 dias da campanha de vacinação, já ultrapassou mais de 10 mil atendimentos e 32 mil agendamentos.
Além da assistência clínica, o projeto fortalece ações preventivas voltadas à saúde animal, reduz riscos sanitários e amplia o acesso da população aos serviços veterinários públicos. A partir deste mês, a proposta inicia uma nova etapa, com atendimento em cidades de maior população e demanda. As equipes já atuam em Colombo e Rio Negro e, nas próximas semanas, seguem para Almirante Tamandaré, Campina Grande do Sul, Pinhais, Piraquara, Araucária, além de Fazenda Rio Grande, Campo Largo e municípios do litoral. A programação também contempla São José dos Pinhais, um dos principais polos de atendimento previstos nesta etapa, Tijucas do Sul e Doutor Ulisses. Somente nos municípios já programados para os próximos meses, o Vetmóvel vai disponibilizar dezenas de milhares de novos atendimentos e consolidar uma ampla ação itinerante de assistência veterinária gratuita promovida pelo governo do Paraná. Repórter Gabriel Ramos.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O Paraná vai sediar o 5º Simpósio Internacional de Inovação em Educação Superior, evento que reúne anualmente gestores, pesquisadores, professores e profissionais do ensino superior para debater políticas, práticas e tendências para a área. A edição deste ano acontece de 28 a 30 de setembro no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, e está com inscrições abertas até 21 de setembro. Pesquisadores, professores e estudantes universitários podem submeter trabalhos acadêmicos no formato de resumo expandido até 8 de setembro. Com o tema Educação Superior em Ecossistemas Híbridos, a edição deste ano vai receber até 120 trabalhos, sendo 30 em cada eixo temático: inteligência artificial, inovação curricular e práticas acadêmicas, educação híbrida flexível e novos arranjos formativos, educação aberta, ecossistemas de aprendizagem e cultura digital, e ética, cidadania digital e responsabilidade social na educação superior. Os trabalhos serão avaliados no período de 4 a 23 de agosto e as cartas de aceite enviadas aos autores entre 24 e 28 de agosto. O evento é promovido pela Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais e conta com o apoio do Governo do Paraná por meio da SETE, Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. A Universidade Virtual do Paraná é a instituição parceira nesta edição. Ao longo de 3 dias, a programação vai reunir especialistas nacionais e internacionais em conferências, mesas redondas, além das sessões de apresentação dos trabalhos científicos. Repórter Vitor Luiz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A Polícia Civil do Distrito Federal indiciou o sargento Estácio Leite da Silva Filho por porte ilegal de arma. O militar faz parte da equipe de segurança do ex-presidente Jair Bolsonaro e foi detido em uma blitz com a posse de uma pistola Glock 9mm de propriedade de Bolsonaro. O sargento argumentou que transportava o armamento para conserto após o ex-presidente reclamar que a pistola não estava funcionando. Mesmo militar, o sargento não tinha autorização para portar arma de terceiros. A Polícia Civil não encontrou motivos para indiciar Jair Bolsonaro em prisão domiciliar. O ministro Alexandre de Moraes pediu novo posicionamento à Procuradoria-Geral da República sobre o fato de uma pessoa presa portar uma arma. Moraes quer saber se representa falta grave. Em caso positivo, o ex-presidente pode retornar para a Papuda. A prisão domiciliar foi concedida por conta do estado de saúde de Jair Bolsonaro. O ex-presidente alegou em depoimento que mantinha a arma porque morava com 3 mulheres. A defesa de Bolsonaro ingressou com pedido no Supremo Tribunal Federal para que a prisão domiciliar dele se torne permanente. Agência Rádio Web de Brasília, Alan Barbosa.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou recentemente um novo medicamento para tratamento de câncer. O Inlúrio, ou Inluminestranto, é um comprimido voltado especificamente para pacientes com câncer de mama em estágios mais avançados e que o organismo já criou uma resistência aos outros tratamentos hormonais. Esse remédio vem para superar essa resistência e aumentar o tempo e a qualidade de vida dos pacientes que convivem com a doença, já que possui menos efeitos colaterais em comparação a outros tratamentos, como a quimioterapia. É o que explica a médica oncologista e coordenadora médica do Centro de Pesquisa Clínica da Santa Casa de Porto Alegre, Katsuki Tiskoski.
Esse tratamento, ele não cura, ele faz com que a paciente viva mais, com mais qualidade de vida. Por quê? Temos quimioterapia? Temos. Mas a quimioterapia tem mais efeito colateral, muitas vezes queda de cabelo, deixa a paciente muito mais debilitada. Então, essa medicação vem para fazer com que a paciente, num cenário de doença avançada, tenha mais qualidade de vida. A gente quer que essas pacientes tenham uma vida normal, né, que vivam bem, não tenham efeitos colaterais, que a paciente fique com piora da autoestima ou de alguma dificuldade, imunidade baixa.
A tecnologia foi desenvolvida para combater um subtipo de câncer específico, que é o câncer de mama luminal, o mais comum entre as mulheres. E o principal tratamento envolve o bloqueio hormonal. O objetivo do medicamento recém-aprovado é estabilizar a doença.
Como é que ele age? Como ele é um medicamento oral, então o paciente vai fazer a ingestão, cai na corrente sanguínea, e a célula do câncer, ela tem receptores, que são receptores de estrógeno, que a gente chama. Então, esse medicamento, ele vai no receptor celular e ele degrada esse receptor, é como se ele degradasse o sinalizador da célula oncológica. Então, ele faz com que a célula perca a sua vitalidade e acabe falecendo, morrendo, hein? Evitando que o câncer cresça, se prolifere, se espalhe.
Apesar de aprovado pela Anvisa, o Inlúrio não está disponível no Brasil. Ele ainda precisa passar pela etapa de precificação e incorporação. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Beatriz Coan.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O preço da laranja para a indústria simplesmente disparou em junho. Dados do CPEA indicam que a caixa ficou 23% mais cara, vendida a R$ 30. O ritmo de negócios com frutas da nova safra cresceu, o que ajuda a explicar o aumento. Sem falar que as chuvas fora de época que atingiram o interior de São Paulo travaram a colheita, o que indica a redução da oferta por enquanto. Já a laranja de mesa, cujo consumo cai nessa época de frio, ficou mais barata, vendida a R$ 34. Da Rádio 2, Humberto Ferretti.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O governador em exercício, Darcy Piana, entregou nesta quarta-feira os 10 primeiros superarticulados que passam a integrar a frota da rede integrada de transporte da região metropolitana de Curitiba. Os veículos fazem parte de um pacote de renovação do sistema metropolitano, que soma R$ 51,6 milhões em investimentos. E inclui a entrega de 27 novos ônibus com ar-condicionado para as linhas da região. Os novos superarticulados, com 23 metros de comprimento e capacidade para transportar até 194 passageiros, começam a operar na ligação entre Pinhais e Curitiba, um dos principais corredores do transporte coletivo metropolitano. Até o fim do ano, serão incorporados 19 veículos desse modelo, enquanto outros 8 ônibus convencionais reforçam o atendimento nas linhas de Pinhais e Piraquara. Ao entregar os novos veículos, Darcy Piana destacou que os superarticulados representam mais conforto, segurança e capacidade para os passageiros que utilizam diariamente o transporte metropolitano.
O nosso governo está cumprindo com a nossa missão para atender aqueles que mais precisam, aqueles que trabalham, aqueles que vão da sua casa ao trabalho e voltam com segurança e hora marcada. Portanto, a gente está fazendo o possível para atender melhor a nossa gente.
Com as novas aquisições, o Paraná chega à marca de 525 veículos novos adquiridos desde 2019, o que representa a renovação de 65% da frota do transporte público metropolitano. A renovação é coordenada pelo governo do estado por meio da AMEP, a Agência de Assuntos Metropolitanos, e prevê a incorporação de 171 novos ônibus entre junho e setembro deste ano. Todos os veículos serão equipados com ar-condicionado, proporcionando mais conforto, acessibilidade e qualidade no atendimento aos usuários do transporte metropolitano. O diretor-presidente da AMEP, Gilson Santos, ressaltou que a renovação da frota tem ampliado a capacidade e o conforto do transporte metropolitano, com a incorporação de novos veículos e tecnologias voltadas aos passageiros.
Uma frota operante de 870 veículos, nessa gestão já foram substituídos por veículos zero, total de 525 veículos. Isso corresponde a 65% da frota. Estamos apresentando um novo veículo que é o superarticulado expresso, que é uma nova modalidade de atendimento, já que ele é um veículo maior, com 23 metros e com uma capacidade de ocupação de até 194 pessoas. É uma inovação do sistema, justamente para que a gente possa atender linhas com maior necessidade. E, obviamente, as linhas que nós temos os corredores com o maior número de atendimento. Então, a ideia é sempre estar inovando em favor da população que utiliza o transporte metropolitano. Uma inovação que a gente tem é que, a partir de agora, todos os veículos novos, eles vêm com ar-condicionado.
Os novos ônibus representam uma evolução em relação aos articulados atualmente em circulação. Enquanto os modelos convencionais possuem cerca de 18,5 metros de comprimento e capacidade para aproximadamente 140 passageiros, os superarticulados têm 23 metros e comportam até 194 usuários, ampliando significativamente a oferta de lugares nos horários de maior demanda. Os veículos são equipados com motorização Euro 6, tecnologia que reduz a emissão de poluentes e contribui para um transporte público mais sustentável. Repórter Gabriel Ramos.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Profissionais integrantes do Instituto de Engenharia do Paraná fizeram uma visita técnica a Portos do Paraná e ao Moegão, estrutura que está em fase final de construção e que vai ampliar a capacidade e agilizar descarregamentos de vagões com grãos. O objetivo foi conhecer de perto as características técnicas da maior obra portuária em execução do Brasil, um marco para o corredor de exportação do Porto de Paranaguá. Araranguá. Composta por 17 integrantes, a comitiva de engenheiros foi recebida nesta semana no Palácio Taguaré, sede administrativa da Portos do Paraná. Bruna Calone, gerente de engenharia da empresa pública, disse que foi uma grande satisfação receber os engenheiros em uma obra que está em fase final e possui características únicas no mundo. Ela destacou que o grupo se mostrou impressionado com a estrutura e com a gestão de engenharia do complexo.
Todos eles acho que estão saindo daqui maravilhados, né? Os comentários foram todos muito positivos e recebemos muitos elogios. Eles estão comentando que vão chegar em casa hoje com várias histórias e novidades para falar, não só da obra do Megão, mas de toda a nossa estrutura e toda a nossa gestão da parte da engenharia, não só da engenharia, né, mas todo o nosso complexo que tem essa gestão exemplar, e eles estão bastante admirados e satisfeitos de terem conhecido pessoalmente.
O presidente da entidade, Nelson Gomes, que também é vice-presidente do movimento Pró Paraná,